a senadora Gleice Hoffmann. Senadora, seja bem-vinda à CBN mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Obrigada por me receber aqui. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com vocês.
Senadora veio até Maringá, inclusive para discutir e para ser feita a assinatura, né, do lançamento do terminal intermodal, numa parceria com o governo federal, liberação inclusive de 66 milhões de reais, mas não deu certo para assinar. O que aconteceu, senadora?
Então, isso não quer dizer que não está certo o dinheiro e o recurso. Está certo, está no orçamento da União, vai ser liberado, o projeto está muito bem encaminhado e faz parte de um compromisso que a presidenta teve com as grandes e médias cidades para melhorar as condições do transporte coletivo. Ocorre que tivemos um problema técnico-jurídico, faltou uma certidão, alguns documentos que a Caixa Econômica teria de providenciar, mas isso na semana que vem já está correto, já serão providenciados. Então, logo depois disso, dará para assinar. Aí nós avaliamos que seria melhor não fazer a cerimônia hoje, mesmo estando o dinheiro certo, e deixar para quando todos os documentos estivessem de acordo. E aí já aproveita e trazemos o novo ministro do Ministério das Cidades, que vai assumir, e quem sabe a própria presidenta, que está devendo uma visita a Maringá.
Senadora, a senhora apontou essa questão da liberação de recursos para a mobilidade. 66 milhões é um volume considerável de dinheiro para se aplicar num terminal, por exemplo. Faz parte, então, de um programa do governo federal voltado para a mobilidade?
Faz parte, sim. É o chamado PAC Mobilidade, Programa de Aceleração do Crescimento para a Mobilidade. Nós nunca tivemos investimento federal nas cidades para a área de transporte coletivo. Sempre temos para habitação, para equipamento, às vezes para asfalto, mas para transporte coletivo não. Sempre ficou muito a cargo de cada município. Depois das manifestações de julho, a grande reivindicação da população era de melhoria das condições do transporte, transporte mais barato, de maior qualidade. Então, a presidenta, junto com os governadores e também com vários prefeitos, se comprometeu de que o governo federal também faria investimentos nessa área. E a prioridade do governo federal é na área de infraestrutura. Então, é investir em terminais, em corredores de ônibus, que aqui também nós vamos acabar fazendo, em metrôs, VLTs. Curitiba, por exemplo, vai ter um metrô, Londrina também vai ter recurso, Paranavaí, Foz do Iguaçu. Então, as médias cidades paranaenses e a capital estão recebendo esse recurso de mobilidade urbana, porque tem uma demanda maior por transporte público.
Mas aí o município tem que fazer a parte deles e apresentar projetos que sejam relevantes.
Exatamente, tem que ter projeto e o projeto tem que ser para o transporte coletivo. Não adianta apenas apresentar asfalto, tem que ser para andar o ônibus ou o terminal, as condições. E, além disso, o governo federal também desonerou da folha dos prestadores de serviço do transporte coletivo, desonerou tributos, né? Ou seja, tirou PIS/COFINS, tirou imposto sobre a folha para ajudar a não ter grande impacto na tarifa, deixar tarifas mais módicas, mais baratas.
Bom, vamos falar um pouquinho também sobre política, senadora. A gente tem, já na presença da senadora, essa ideia de uma candidatura ao governo do Estado. Como estão as discussões no Estado do Paraná?
Essa é uma possibilidade, Ronaldo, mas nós estamos ainda muito distantes da eleição. E agora é uma fase ainda de conversa com os partidos da base aliada, com o pessoal que tem acompanhado o governo federal, para fazer essa avaliação da caminhada aqui no Estado. Passada essa fase, é que há uma definição e uma formalização de candidaturas.
Semelhante à discussão na esfera federal, o PMDB é a, digamos, namorada perfeita?
Não, o PMDB é um partido importante, que tem nos ajudado a governar o Brasil. O PMDB oferece o vice-presidente da República, que é o vice-presidente Michel Temer, e obviamente que eu gostaria muito de ter o PMDB nessa caminhada aqui no Paraná. Acho que, inclusive, essa relação, né, governo federal, governo estadual, com a mesma composição, ajuda muito no processo da campanha, né? Ter as chapas para governo federal e chapa para governo estadual com a mesma composição. Assim como temos outros partidos da base aliada que ajudam a presidenta Dilma a governar e que nós teríamos interesse também de caminharmos juntos, como é o caso do PP, o caso do PROS, o caso do PDT, do PCdoB, enfim, do PSD, partidos que hoje estão fazendo a composição nacional.
No caso do PMDB, há uma resistência no estado do Paraná, principalmente porque parte do PMDB está junto ao governador Beto Richa, né?
É, o PMDB compõe cargos com o governo atual, mas tem uma parcela expressiva do PMDB que quer candidatura própria, que está em torno do ex-governador Roberto Requião e também do ex-vice-governador Orlando Pessutti, e uma parcela que considera uma aliança com os partidos da base da presidenta Dilma. Eu tenho que respeitar, o partido tem os seus tempos, em junho tem essa definição e até lá a gente conversa, avalia o quadro para fazer a caminhada.
Já existe um embate significativo com o governo do estado e também do governo do estado com a senhora, né, quando estava inclusive na Casa Civil, inclusive de responsabilização de que o governo do Paraná tem encontrado dificuldades para repasse de recursos, enfim. De certa forma, quando o governo encontra algum tipo de dificuldade, tem transferido essa responsabilidade também ao governo federal. Na verdade, como que a senhora tem analisado toda essa discussão, já que a senhora muitas vezes tem apontado que não é bem assim que aconteceu, que tem acontecido?
Eu lamento que, para justificar a incompetência, a incapacidade da gestão de administração do estado, o governador faça colocações como essas. O Paraná nunca precisou de operação de crédito para pagar suas contas. Nunca. Sempre pagou as contas em dia, sem ter que buscar empréstimos. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 10 anos do total da receita de estado, apenas 1,4% eram provenientes de operação de crédito, vinham de empréstimos. Então, não, essa colocação do governador não encontra respaldo na realidade, né? E, em segundo lugar, não há nenhuma perseguição do governo federal. Eu te pergunto, se tivesse perseguição do governo federal, nós estaríamos aqui investindo no Minha Casa Minha Vida? É um dos estados que mais tem investimentos no Minha Casa Minha Vida no Brasil. Só para você ter uma ideia, são 218 mil casas contratadas aqui, num valor de mais de 16 bilhões de reais. Nós não teríamos investimento em maquinário para as prefeituras, nós não teríamos investimento em UPAs, em unidades básicas de saúde, nas estradas, não teríamos investido no contorno de Maringá. Ou seja, tem muito recurso federal sendo aplicado no Paraná. Ocorre que os empréstimos não saíram porque, infelizmente, o governador não consegue se adequar à lei da responsabilidade fiscal. Está gastando mais do que ganha. Isso é que nem a gente. Se tiver devendo no banco e não pagar, e você quiser fazer um crédito em alguma loja, isso vai ser apontado. A loja não vai te vender. A loja vai dizer, não, primeiro paga as suas contas, depois eu te empresto. Então, o governo avaliza isso. E nós, por força de lei, não podemos avalizar empréstimo se o estado não está enquadrado. Só para você ter uma ideia, como isso não encontra respaldo na realidade, o que o governador está falando, e não é uma perseguição política, estados como São Paulo, Minas Gerais, Goiás, todos governados pelo PSDB, mesmo partido do governador do Paraná, não tiveram problema. Tiveram seus empréstimos liberados.
E tanto nesses estados que a senhora acabou de citar, também o PT estará lá tentando vencer
as eleições. Tem
candidatos.
Dois ex-ministros, inclusive o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o ministro da Indústria e Comércio, que é o Fernando Pimentel. Então, por que teria só perseguição no Paraná? O Paraná, do ponto de vista populacional, de economia, maior, mais relevante, mais importante do que esses dois estados? Então, eu acho que essas coisas nós temos que fazer uma reflexão. Infelizmente, o nosso estado está numa situação muito difícil. Perdeu-se o controle, perdeu-se a mão, está devendo muito. Isso tem implicado muito fortemente na economia local, porque são as pequenas empresas que deixam de receber, aí deixam de pagar seus funcionários, dá problema na vida das pessoas, né? E além do mais, agora para tentar consertar um pouco essa situação, o governador lançou mão de um artifício que é muito ruim para micro e pequena empresa no Paraná, que é a tal da substituição tributária. Ou seja, cobrar o ICMS da pequena e da microempresa, ou de todas as empresas, na indústria, não considerando o Simples. Isso vai fazer com que muitas pequenas empresas no Paraná quebrem. Vai ser muito ruim essa situação.
É uma estratégia, digamos, para aumentar a arrecadação?
É uma estratégia para aumentar a arrecadação. O problema é que a Constituição resguarda a micro e pequena empresa. Nós temos uma lei complementar instituindo o Simples. Não pode uma legislação estadual sobrepor-se a isso. Já tem ação na Justiça, nós estamos discutindo no Senado um projeto para tirar o Simples da substituição. Eu espero que dê tempo de nós salvarmos nossas empresas.
Desde 2006, todas as eleições que o PT tem disputado, a pauta do Mensalão tem sido colocada, né, em discussão. Nós temos, inclusive, muito recentemente, agora está fresco, digamos, na memória dos cidadãos, esse novo julgamento. A senhora acredita que isso, de alguma forma, pode trazer prejuízo tanto para a eleição da presidenta Dilma, quanto também para os demais candidatos do PT aos governos do Estado, como é o caso da senhora?
Olha, esse é um assunto que está no âmbito e na esfera do judiciário, e o judiciário já tomou sua decisão, inclusive com a prisão dos envolvidos. Então não me cabe fazer comentários políticos a esse respeito, diante dessa situação. Eu respeito muito a decisão do judiciário. E penso que a população já manifestou a sua opinião a respeito desses fatos com a reeleição do presidente Lula e a eleição da presidenta Dilma. Acho que o que as pessoas querem é que as coisas que são feitas de maneira errada sejam punidas. Não estou entrando no mérito da situação do Mensalão, mas todo mundo quer que a justiça seja feita. Então, penso que isso é um evento que cabe ao judiciário agora conduzir.
Bom, ainda falando sobre esse processo, né, que envolve a esfera federal, nós temos ouvido bastante ainda sobre essa questão do PMDB, essa discussão toda de que há, inclusive, talvez o risco, né, o temor de que o PMDB possa sair, né, dessa base de apoio do governo federal. A senhora que foi, inclusive, ministra-chefe da Casa Civil, esteve muito próxima desse diálogo com o partido, com o vice-presidente Michel Temer. Pensa que isso pode acontecer? Existe esse risco? Ou, na verdade, o PMDB só dá alegrias, como disse a presidenta Dilma?
Olha, tem um estresse natural entre o PMDB, o PT, a base do governo. E é natural num momento como esse pré-eleitoral, onde os partidos buscam conquistar mais espaço. Então as tensões aumentam. Nós temos que ter muita calma e muita tranquilidade. Eu acredito que o PMDB, mais do que busca de espaço, também tem responsabilidade com a administração do país, está conosco já nesse mandato, apoiou o presidente Lula. Penso que vai ter muita responsabilidade, assim como o PT também. Né? Nós temos que pensar no país, no que nós estamos entregando ao Brasil, e não apenas nas alianças políticas ou na política como um fim em si mesmo.
Voltando para o Paraná, e retomando inclusive essa discussão das dificuldades financeiras do Estado, assumir o governo, caso a senhora vença as eleições, vai trazer que tipo de implicações nesse quadro atual, já que há um endividamento, dificuldades financeiras significativas?
É um grande desafio, porque de fato o Estado, se fosse uma empresa privada, nós poderíamos dizer que está quebrado, devendo muito mais do que ganha, do que arrecada, não consegue pagar seus fornecedores, vai exigir de um gestor medidas muito firmes, muito duras. Qualquer empresário que está nos ouvindo agora sabe disso, que se a empresa tivesse uma situação dessa, exigiria dele uma posição e um reposicionamento com muita firmeza. Não me assusta essa situação, porque o Paraná é um estado de economia muito pungente, muito rica, que tem condição de dar respostas aos seus desafios. Precisa de seriedade, de firmeza, de pulso, né, de gente que se envolva com a administração do Estado, e tenho certeza que ele consegue dar respostas. Eu fui secretária de Estado em Mato Grosso do Sul e cuidei exatamente de uma área que era a reforma administrativa do Estado. Quando o governador, que nos convidou para participar da administração lá, ganhou, o Estado estava numa situação tão ruim quanto o Paraná. Mas a economia do Mato Grosso do Sul é uma economia diferente do Paraná, é pouco diversificada. É muito no binômio soja e boi. Aqui não, aqui nós temos soja, nós temos boi, mas nós temos comércio, nós temos indústria, nós temos mais áreas ligadas ao agronegócio, serviços. Então é uma economia que responde. Se tiver seriedade, determinação e muito trabalho na condução do Estado, a gente resolve essa situação.
Para fechar a nossa conversa, voltando lá para o nosso primeiro tema, que é a questão da mobilidade. Esses investimentos todos que o governo federal está fazendo, né, nesse momento, eles começam a trazer resultados, na opinião da senhora, em que momento e obras, a partir de que momento, já que este ano, um ano eleitoral, tem toda a questão da lei de responsabilidade fiscal, às vezes não pode liberar dinheiro, não pode inaugurar obras, coisas desse tipo, e a gente ainda tem uma outra dificuldade, que parte das obras que têm sido realizadas pelo PAC, estão paradas ou, na verdade, estão atrasadas? Como que tem sido isso, senadora?
Olha, fazer obra no Brasil é sempre um grande desafio, porque nós retomamos recentemente a realização de obras, a partir de 2007, quando lançou-se o PAC. Até então, a gente não tinha sequer projetos para a infraestrutura. Contorno de Maringá é uma realidade dessa, né? Nós demoramos porque nós tivemos que retomar o projeto, refazer, mas está aí a obra, foi importante e foi feita porque estava no PAC, porque tinha prioridade, porque tinha foco. Então, o PAC serve para priorizar e dar foco. Ele não resolve todos os problemas, mas ele serve para isso. As obras de mobilidade, assinando o contrato, elas podem ser licitadas. Então, vai ser licitada antes da eleição e as obras vão andar. Possivelmente, são obras que nós vamos ter a entrega no final do ano, o ano que vem, para que a população possa usufruir. Não é fácil fazer obras. Se você for fazer na sua casa, aliás, uma reforma, você já tem uma dor de cabeça imensa, demora, né? Às vezes não sai como você quer. Então, imagina uma obra de infraestrutura. O que é importante? É importante que você tenha o dinheiro, que você tenha uma relação das obras a ser feitas, que elas sejam importantes para melhorar o conjunto da comunidade e que você tenha um cronograma e vai administrando os problemas. Então, o PAC serviu para isso. Hoje nós temos esse conjunto de obras pensadas e todas muito integradas para melhorar a vida da população como um todo. Transporte urbano, asfalto, contornos, área de casas, investimento em energia. Então, nós temos um planejamento a seguir.
Uma última pergunta para encerrar nossa conversa. Para a nossa região é muito importante a duplicação da PR-323. O governo do estado está debatendo isso e abrindo, inclusive, licitação para entregar essa duplicação para a iniciativa privada. Eu gostaria de saber qual que é a opinião da senhora, já que se for governadora vai ter que lidar com essa rodovia duplicada pela iniciativa privada.
Não tenho problema nenhum. Eu conduzi agora na Casa Civil um programa grande de concessões na área de rodovias, também de aeroportos, e estávamos fazendo de portos e ferrovias quando eu saí. E de rodovias nós fizemos a concessão de 6 trechos grandes, né, de BRs, todas mais na região norte do país, e conseguimos fazer com um pedágio muito barato, né, pedágios que não ultrapassam a R$ 4,00, menos, inclusive, para cada 100 quilômetros, e com duplicação sendo feita em 5 anos. Então, acho que as concessões são um caminho para melhorar a infraestrutura e a parceria público-privada também. A 323, eu tive a oportunidade de ler o edital. Eu só acho que tem ali uma condescendência muito grande do poder público em entregar o recurso para a iniciativa privada sem cobrar retorno. Porque, por exemplo, além do pedágio que está previsto para cada 50 quilômetros, 4,20, ainda o governo vai colocar dinheiro para as obras e vai fazer um repasse por 30 anos de R$ 95 milhões por ano para a concessionária. Então, o contribuinte vai pagar através do orçamento do Estado e vai pagar ainda a tarifa. Acho que a concessão tem que ser boa para os dois lados, para a iniciativa privada e para o poder público. Quando um quer ganhar mais do que o outro, há desequilíbrio, que já acontece no pedágio do Paraná. Então, nós vamos ter cuidado com isso. Não sou contra a concessão, temos que fazer, mas temos que fazer bem feito. Se nós conseguimos fazer no âmbito federal, com esse valor, tendo investimentos em 5 anos, cobrando pedágio após de 10% da obra pronta, aqui também é possível.
Senadora, foi um prazer recebê-la.
Eu que agradeço. Obrigada, Ronaldo. Obrigada a todos os ouvintes da CBN.
Sempre bem-vinda. Senadora Gleice Hoffmann falou com a gente aqui no CBN Maringá.